Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a continuação do programa do dia 28 de abril, Fernando Pessoa e os Templários, parte 2. Nós estamos efetuando a leitura, comentários, do texto de Pedro Teixeira da Mota, o português Pedro Teixeira da Mota, Fernando Pessoa e os Mestres. No programa passado, nós fizemos uma introdução sobre Fernando Pessoa, fazendo uma consideração desta ligação, desta que pode ser uma ligação tida como estranha, né? Ou como improvável. Quer dizer, a ligação de Fernando Pessoa com os Templários. Dado que os Templários, a ordem do templo, foi suspensa, né? Ainda na Idade Média. Bem, em Portugal, a ordem do templo tem uma sucessora, tem uma sucedânea legítima, né? E única. Não há outro caso na Europa, e é preciso que se atente a isso. Só existiu uma ordem que sucedeu aos Templários, legitimamente falando, por reconhecimento papal, inclusivamente, que é a Ordem de Cristo, em Portugal. Então, aqui é preciso que se distinga algumas coisas. Quando se fala em templários, os templários portugueses, a ordem do templo em Portugal, desenvolveu-se de uma forma completamente sui generis, diferente, da ordem do templo na Europa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando se fala em templários, não se pode colocar tudo dentro do mesmo saco. A ordem do templo de Portugal, ela tem uma configuração. Aqui eu chamo a atenção para um aspecto somente. Só podia ser templário em Portugal quem fosse nascido em Portugal. Portanto, os templários portugueses são portugueses, né? A ordem vai estabelecer uma relação direta com a coroa portuguesa desde antes da nacionalidade, ou seja, desde antes de Dom Afonso Henriques ser aclamado rei. Né? A ordem já estava na Península Ibérica, atuando, havia um projeto da construção daquilo que se chama de um metacristianismo templário. A ordem do templo antecedeu a ordem do templo um projeto específico, comandado por duas ordens. Primeiro foi a ordem de Cluny, depois foi a ordem de Cister. Né? A Península Ibérica representava para a Igreja Católica Romana uma localidade específica para gerar um projeto específico. Então, esse projeto foi tentado, pela ordem de Cluny, depois pela ordem de Cister, com modificações entre uma e outra, evidentemente, e depois pela ordem do templo. Os templários, então, fizeram uma alteração radical naquela estrutura, tá? A ordem do templo, que é outra coisa que se confunde muito, sobretudo no Brasil, a ordem do templo não é uma ordem católica. Ela é uma ordem que tinha aprovação papal, no sentido de atuação, nada além disso. A ordem do templo é uma ordem privada, né? Tanto é que vai surgir uma configuração que não existia, chamado de cavaleiros que serão monges. Ora, cavaleiros é um título que se aplica à nobreza. Então, é uma ordem de nobres, né, que tem uma licença papal de atuação. Vamos falar dessa forma muito simplificadamente. A ordem nunca foi extinta. Exatamente porque ela é privada, ela não pode, a igreja não tem autoridade gerativa sobre ela. Entretanto, ela pôde ser suspensa, né? Porque o Vaticano, aí sim, ele tem autoridade, para, uma vez que havia uma relação entre o trono e o altar, né? O Vaticano tem autoridade, uma vez que a ordem atuava com licença papal. O Papa pode suspender essa licença, mas ele não pode fechar a ordem. Seja como for, aquela situação toda que acontece na Península Ibérica, na Europa como um todo, da ordem do templo de fato ser extinta, exterminada, em Portugal esse caso não acontece, né? Dom Dinis se antecipa àquela decisão, havia muita espionagem naquela época, como há até hoje, isso é um negócio comum dentro dos governos. A coroa portuguesa já sabia, das intenções que estavam sendo tecidas entre França e Roma. Então, isso com anos de antecedência. Então, Dom Dinis se antecipa e transforma a ordem do templo em ordem de Cristo, inclusive mantendo as mesmas comendas, mantendo o mesmo patrimônio, mantendo o mesmo contingente. Faz, evidentemente, algumas modificações no que diz respeito à relação que a nova ordem vai passar a ter com a coroa portuguesa, né? É essa ordem de Cristo, portanto, que vai ser a autora, mentora e patrocinadora dos descobrimentos marítimos, não é a coroa portuguesa. E é a esta ordem do Templo de Portugal que Fernando Pessoa se refere, portanto, como iniciado nos três graus da ordem, né? Bem, então, essas coisas todas, Fernando Pessoa nasce no século XIX, não é? Século XIX, século XX. Quando ele nasce, a ordem já tinha sido suspensa. Então, que templarismo é esse, né? A que Fernando Pessoa se refere. Portanto, esse assunto é um assunto complexo, que não pode ser tocado de uma forma leviana, né? Porque ele tem inúmeras variantes, né? Mas eu gostaria que vocês ficassem com isso em perspectiva. Nós havíamos falado algo do gênero no, na aula passada, e agora, dado esta condição, né, de Fernando Pessoa como iniciado, na aula anterior, nós vimos que o Pessoa faz toda uma caminhada, né? Por esoterismos múltiplos antes de chegar àquilo que ele vai chamar de iniciação à ordem do Templo de Portugal. Pois bem, então nós vamos finalizar esta parte que a gente tinha começado no programa passado, e vamos falar sobre rapidamente sobre essa questão do Fernando Pessoa com os Templários. Mãos à obra. O Mota cita uma carta que Fernando Pessoa escreve a Mário de Sá Carneiro. Pessoa era muito amigo do Mário de Sá Carneiro, que também tinha dons espirituais, digamos assim, e contatos, não é? Então, o Mário de Sá Carneiro, numa carta em 24 de junho de 1916, ele afirma que Pessoa tem contatos com a teosofia, com o ocultismo. Encomenda muitos livros e começa a desenvolver alguma coisa que ele se refere como escrita mediúnica ou com escrita automática, né, e visões. Ele tem visões etéricas e visões astrais. E o próprio Pessoa escreve de próprio punho que isto não é o vulgar desenvolvimento das qualidades de médium, ou seja, isso que está acontecendo com ele. Ele, como conhecedor, já vinha estudando essa temática, ele fala que isso não é simplesmente uma mediunidade como a aquela mediunidade seja a mediunidade que teve a Blavatsky, seja a mediunidade que o Espiritismo afirma. Né? E ele coloca o seguinte: já sei o bastante de ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores, para que um fim qualquer, que o mestre desconhecido, que assim vai me iniciando, ao impor-me essa existência superior, vai me dar um sofrimento muito maior do que aqui tenho tido, e aquele desgosto profundo de tudo que vem com a aquisição destas altas faculdades. Essa frase do Pessoa tem muitas interpretações aqui. O Pedro Teixeira da Mota dá uma interpretação com a qual eu particularmente discordo, frontalmente, mas eu vou ler aqui. Essa concepção semitrágica do caminho do despertar e da relação com o mestre, provavelmente devedor em parte da literatura teosofista, nomeadamente da Voz do Silêncio de Helena Blavatsky e da Luz no Caminho de Mabel Collins, obras que traduzira para a editora M. Teixeira, surge de novo cristalizada numa concepção algo temível dos mestres em 29 de novembro de 1920, desta vez na carta à sua namorada Ofélia, justificando a sua primeira separação. Quem sabe de uma relação que talvez o tivesse tornado mais mestre da sua vida e corpo. Abre aspas. Que isto de outras afeições e de outros caminhos é consigo, Ofelinha, e não comigo. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe, e está subordinada cada vez mais à obediência a mestres que não me permitem nem perdoam. Então, aqui o Mota coloca que faz um comentário que os mestres não obrigam a nada. Isso é uma interpretação pessoal dele, porque eu tenho certeza absoluta que, neste caso específico, o Mota não está sabendo o que está falando, não é? No que diz respeito a essa relação entre mestre e discípulo. Essa, portanto, essa palavra obrigação, ela não pode ser entendida como alguém que manda e o outro que obedece. A relação é diferente. O que está consubstanciado aqui é o seguinte, na frase do Pessoa. Ele não só sente um influxo espiritual, né, que vem de uma parte que não é dele, e provavelmente esse contato, ou essa iniciação que dá-se fora do plano físico, isso aqui já é uma coisa muito interessante, porque a partir do momento que o Fernando Pessoa afirma que foi iniciado na Ordem do Templo de Portugal, a iniciação, portanto, ou a parte importante da iniciação, não é feita no plano físico, não é? Ela é feita num outro dimensional. Isso aqui é que é uma situação interessante. Evidentemente que o Mota coloca alguma dúvida, né, se o Pessoa está sentindo de fato um influxo espiritual ou se é um desejo de mistificação, porque os verdadeiros mestres não obrigam e respeitam o livre-arbítrio. Então, isso aqui é uma fala do Pedro Mota, da Mota, que não faz o menor sentido, a meu ver, porque demonstra um completo desconhecimento de como se dá essa relação. Mestre e discípulo, né? Então, o Pessoa também tem, mais ou menos nessa época, um texto sobre os três níveis da iniciação. Ele fala que há uma iniciação exotérica, uma com X, portanto exterior, uma iniciação esotérica, que é uma iniciação interior, e uma iniciação divina. Né? Esta aspiração, consubstanciada no modo de vida e de meditação, né? Não abole a ajuda indispensável dos mestres. Muito pelo contrário. Então, ele afirma que quando o discípulo está pronto, portanto, o que ele quer dizer é o seguinte: ele fez uma caminhada antes de entrar, né, à ordem, do templo. Então, os casos de, entre aspas, mediunidade do Fernando Pessoa, inclusive os heterônimos do Fernando Pessoa, nós falamos sobre isso também, não são meras expressões literárias. Os heterônimos de Pessoa, são, sobretudo e antes de tudo, quase que um efeito, desse processo de iniciação. Então, o Pessoa tem, ele vai ter, vai fazer uma crítica muito grande às mediunidades. Fernando Pessoa é um autor muito complexo, de ler, né? Sobretudo se ele for lido somente pela ótica literária, como tem hábito o Brasil, de fazer. Ele tem toda uma outra parte, que é uma parte substancial, né? Ele não tem. Por outro lado, a escrita dele não é uma escrita passiva, não é uma escrita automática, ele não é tomado, digamos assim, por um espírito, por um ente, como um caso de mediunidade, né? A mediunidade kardeciana, kardecista, aliás, desculpe, ela pode ser tida como uma escrita automática. Você tem um espírito, não é, que se comunica, e o espírito é o autor, digamos, do texto, não é? Ao médium cabe ser somente um veículo. O Pessoa coloca claramente num poema dele e que ele não é o autor daquilo que ele escreve, mas ele é o arauto. O fato dele não ser o autor, né, ou de não querer atribuir a si nenhuma autoria, refere-se a essa personalidade do Pessoa? Quer dizer, há um campo de discussão aqui que a gente pode abrir, não é? Eu conheci pessoalmente uma poetisa folclorista que fazia poemas de improviso, poesia de improviso, uma das coisas mais impressionantes. Ela também se recusava a ser autora daquilo que ela falava. Não é? E também era uma iniciada. Exatamente porque atribuía a si algo como o Pessoa se atribui. Ele é o arauto de quem? Né? Há algo que fala, então não é um processo mediúnico, né? As situações podem parecer similares, esse processo de expressão, mas ele não é, né? Nos anos seguintes, depois de 1917, Fernando Pessoa faz a sua transição ou aprofundamento do paganismo para o chamado caminho iniciático. Essa palavra iniciação, esoterismo, ocultismo, no Brasil, há uma completa, confusão em relação a esses termos. Completa. Usar essas palavras, hoje em dia, aqui dentro do Brasil, olha, é um cenário complicadíssimo, porque a barafunda e o desconhecimento são realmente impressionantes, né? Esses termos, eles tiveram uma evolução histórica completamente distinta. Então, ocultismo, esoterismo e misticismo, por exemplo, uma coisa é o verbo, outra coisa é o substantivo. Assim como ocultista, esotérico e místico, o esotérico não necessariamente é esoterismo, né? O ocultista não é ocultismo. E o místico não é misticismo. Então, a começar da origem da palavra e da evolução histórica dela. É preciso ter o um entendimento claro disso para entender, não só Fernando Pessoa, bem como muitos outros indivíduos. Né? Bem, então Fernando Pessoa vai conhecendo obras e ensinamentos ocultistas e esotéricos. Encomenda muitas dessas obras aos estrangeiros. Ele faz leitura de Pitágoras, de Juliano Apóstata, de Ramachandra, de Eliphas Lévi, Franz Hartmann, Edward White, Oswald Wirth, ou vai estudando ordens, a maçonaria, que no final do século, ordens ocultistas inglesas, como a Sociedade Secreta Rosa Cruz, a Ordem Dourada, Astro Argentum, Argentinum, Stella Matutina, tem o Martinismo de Papus, a Sociedade Hermética dos Rosa Cruzes, fundada por Stanislas de Guaita, em 1888. Todas essas ordens vão falar de mestres, vão falar de hierarquias, né? Vão falar de uma tradição viva e vivida por muitos espíritos conscientes ou capazes de se moverem ou de contactarem os seres dos sucessivos degraus ascensionais de uma hierarquia. E onde dentro dessa hierarquia, inclusivamente a dita angélica, não é? Você encontra, portanto, uma escala de poderes e de forças, que é preciso separar muito bem uma coisa de outra coisa. Fernando Pessoa, por exemplo, então, ele lida com isso, lida com a ideia da Santíssima Trindade, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele investigará tudo isso, teorizará e tentará, né, ao menos divulgar que há uma ordem terceira, ou uma ordem sebastianista, e uma ordem de Cristo, ordem templária de Portugal. Então, ele é um dos homens que fala sobre isso abertamente. Bem. Com efeito, a noção dos mestres, dos psicopompos, um psicopompo é um passador de alma. Tá? Quando vocês virem, por exemplo, uma iconografia de São Miguel, onde São Miguel segura uma balança, né, uma das mãos, com cabeças colocadas nos pratos, ele está na condição de psicopompo. De um passador de alma. A alma vai ser julgada e ela vai ser passada. Aquela célebre passagem, né, do barqueiro Caronte para levando a alma para o mundo dos mortos é um psicopompo. Não deixa de ser um tipo de psicopompo. Ele faz um tipo de trânsito. Embora o psicopompo, especificamente falando, ele pesa. Nós temos no Egito, por exemplo, a deusa Maat, né? Eu tenho um artigo meu no Medium sobre os passadores de alma, os psicopompos. São entidades poderosíssimas, não é? E são elas que encaminham as almas de um mundo para outro mundo. Porque se não houver este encaminhamento, a alma fica retida do lado de cá. O caminho de Santiago de Compostela, o famoso caminho de Santiago de Compostela, que era um caminho celta, é o caminho dos mortos. Quer dizer, a alma atravessa toda essa estrada que corta os Pirineus e vai terminar na Galiza, né, no norte da Galiza, numa região chamada Costa da Morte. O Atlântico seria, portanto, para a perspectiva celta, a dimensão, o espaço, aonde a alma passaria para o outro mundo. Então, o Atlântico tem, e é interessante, né? Porque o Atlântico terá, na tradição celta e não só, essa ideia de outro mundo. Tá bem? Então, o psicopompo é um ser hierarquicamente posicionado que ajuda a fazer esse trânsito e o peso das almas, né? Então, o Fernando Pessoa vai falar de uma fraternidade espiritual, de uma hierarquia, vai indicar a existência de uma tradição vivida por alguns dentro do corpo místico ou espiritual da igreja, né? Cada povo, cada país, cada cultura terá, né, caminha paralelo com as religiões das culturas, a ideia de uma tradição. Então, a ideia de mestres e de ordens espirituais. Então, nós temos, digamos, duas vertentes: uma vertente religiosa, oficial, e uma outra vertente, que é a vertente de uma tradição. Então, o Fernando Pessoa deixou textos, nos últimos anos da sua vida, sobre a Ordem de Cristo, a Ordem Templária de Portugal. Ele deixou textos com reflexões espirituais profundíssimas, né? Em 1919, ele escreve cartas aos ocultistas Hector Durville e seu filho, Henri, diretores do Instituto de Magnetismo e Psiquismo. Não obtém resposta, pedindo informações sobre o curso de correspondência de magnetismo pessoal e descrevendo o seu psiquismo como o de um histérico neurastênico, com pouca força de vontade, e confessando ainda divertidamente que a minha vida psíquica é uma espécie de curso de desmagnetismo pessoal. Veja como Fernando Pessoa é uma figura complexa, né? Em 1929, depois de ter detectado no primeiro volume das Confissões de Aleister Crowley uma provável incorreção no horóscopo quanto à hora de nascimento, e o ter assinalado em carta endereçada aos responsáveis da editora, a qual foi lida e aprovada por Crowley, e levou uma correspondência entre os dois, e a vinda deste, que é considerado um mago, o autodenominado Mestre Therion, a Portugal, tendo Fernando Pessoa se encontrado algumas vezes com ele, numa relação enigmática quanto às influências que terá recebido e as consequências da sua própria realização, né, e caminho espiritual, evolução espiritual, como que. Todavia, num escrito não datado, mas o Mota acha que é depois de 1930, depois dessa estadia do Crowley em Portugal, o Pessoa o considera um exemplo de magia negra, porque nas suas funções cerimoniais ele usava o sexo, mesmo invertido, e sobretudo recusava dobrar o joelho diante de Deus, numa posição típica do orgulho e da ambição, tão criticados por Fernando Pessoa, enquanto formas que matam ou abafam o verdadeiro mestre e espírito, bem como as ligações superiores. É interessante, veja, o Pessoa tem contato com vários pensadores e várias correntes. O fato dele ter contato não significa que ele absorve aquilo, né? Então, ao mesmo tempo em que ele faz essa crítica de Crowley como um mago negro, né, e é preciso que se entenda essa crítica, a crítica não exime, né, o Crowley de ser o detentor de poderes. A forma como ele usa é que é diferente. Então, não, ele não nega a forte impressão que Crowley lhe fez, e há um documento há poucos anos recolhido ao espólio do Pessoa na Biblioteca Nacional que revela, o título é Honra ao Mestre Therion. Então, numa pós-modernidade, em muitas doutrinas e vivências culturais, repleta de especulações mentais sem referência espiritual, parecerá estranho essa admissão no nascimento do modernismo, dos mestres e do mundo espiritual. Mas se nós olharmos pela Europa adentro, nós vamos encontrar casos exemplares, como o de Rilke, Yeats, Mallarmé, o próprio Guénon, Gustave Meyrink, Thomas Mann, Eliot, René Dumas, Hermann Hesse, que tinham sido antecedidos no romantismo por Goethe, Black, Balzac, Nerval, Novalis, Villiers-Adam, os quais dão um testemunho nítido desse mundo, né, desses contatos. E entre os quais o Fernando Pessoa se pode afirmar como um confrade, um irmão, né? Ele não está dizendo que eles são templários, mas ele está dizendo que essa relação de referências espirituais, de hierarquia, de tradição, outros falaram antes dele, né? Agora, o próprio Pessoa afirma-se iniciado nos 3 graus menores dos templários. E ele faz questão de distinguir os templários da maçonaria. Tá claro? E mesmo os textos que a maçonaria, que o Pessoa tem um texto que ele escreveu especificamente para a maçonaria. Mesmo esse texto é um texto que é preciso entender o que ele está chamando de maçonaria ali, né? E dá para entender isso lendo parte da obra dele sobre os 300 que nós do IMUB publicamos, né, no Brasil. Ela nunca foi publicada. Portanto, repito novamente, tem nuances naquela questão ali. A base ou a razão fundamental da existência dos mestres, ela pode ser vista de um modo múltiplo. Então, o sentido, o verdadeiro sentido da iniciação é que este mundo visível em que vivemos é um símbolo e uma sombra. Que esta vida que conhecemos através dos sentidos é uma morte ou um sono. Ou, em outras palavras, o que vemos é uma ilusão. A iniciação seria o dissipar dessa ilusão. Veja como esse pensamento aproxima muito um pensamento do início da filosofia, não é? Em que os sentidos são causa de confusão. E ao mesmo tempo que nos lembra muito a ideia do Maiá, né? Do extremo oriental. Não é que o mundo não exista, é que os sentidos ou a matéria, o sentido apegado à matéria, pode te gerar um Maiá. Você pode ser levado a viver numa ilusão. Ora, a partir do momento, portanto, que o materialismo histórico e o materialismo dialético matam toda a ideia de transcendência, sobre uma perspectiva esotérica, iniciática, né, templária, ocultista, como queira, e mesmo sobre uma perspectiva religiosa, esse homem está perdido de si. Não é? Porque o mundo não faz mais sentido, aqui num sentido filosófico. Ele não tem um referencial axiológico superior. Né? Ele é guiado somente pelo dinheiro. Então, isso significa dizer que, sob a perspectiva espiritual, O materialismo é o maior incentivador de um mundo de morte, de um mundo de ilusão, né? Então, essa ilusão, esse estado de ignorância e a necessidade de percorrer, portanto, um caminho de inspiração, de desvendação, de iluminação, aqui não no sentido de ficar iluminado, hein? Implica a existência de outros que já percorreram naquele caminho e te ajudam a fazer. Então, a iniciação é um processo pessoal. Você tem alguém que te ajuda a colocar para fora. Eu repito que há aqui uma similaridade muito grande com o início da filosofia, com a proposta de uma maiêutica, né? Há uma distinção entre filósofo e professor de filosofia. A filosofia autêntica, ela lida com um processo de maiêutica, quer dizer, o indivíduo coloca algo para fora, mas esse algo que está para nascer já está lá. Ele não é colocado por ninguém. Então, na iniciação, não é o mestre, quando se fala que o mestre inicia, o mestre não cria nenhum processo dentro do discípulo. O caminho faz-se caminhando, e é o caminhante que faz o caminho, através da sua própria experiência. Portanto, ele vai lapidando, ele vai elaborando as suas próprias forças. É ele, aí você tem alguém que consegue ser um apoio, como uma parteira para uma mulher que está dando à luz, né? É a maiêutica. Você consegue colocar para fora ou ter alguém que te apoia na hora do parto. Uma explicação bastante rude, mas é essa relação que nós deveríamos entender do mestre com o discípulo. Então, quando você é iniciado no sentido hermético, esse conhecimento você não obtém por si, ou seja, pela mera leitura de livros, nem tampouco pelo exercício da inteligência pura e simples, porque senão todos os acadêmicos, todo mundo que faz universidade seria iniciado, né? Então, não é a cultura livresca e nem tampouco o QI, né? Ou a academia, que são coisas distintas, que facultam a iniciação. Veja que é um outro processo. Então, os mestres inspiram, catalisam, transmitem energias, impulsos, práticas, né? Mas o caminho é feito pela pessoa. Bem, quando Fernando Pessoa, depois de ter singrado, várias tradições, ele mergulha na tradição portuguesa, não é? Então ele vai considerar mestres certas figuras eleitas para o seu breviário, seu livro Mensagem, Dom Afonso Henriques, Dom João I, Bandarra, Antônio Vieira, que pelo espírito profético que possuíam e a capacidade de clarividentemente vencerem as limitações do tempo e da mente, são os arautos denominados pelo Pessoa em consucessivos sentidos de o Incumberto e o Quinto Império. Né? Aqui tem Dom Dinis, que foi o transmutador dos templários portugueses ameaçados de suspensão. O Mota coloca extinção, essa palavra está incorreta, os templários foram suspensos, eles não foram extintos. Então é o rei Dom Dinis que transforma os templários portugueses nos cavaleiros da Ordem de Cristo. E é sobretudo o infante Dom Henrique, que se torna o governador da Ordem de Cristo, que adota como princípio o lema da sua tentativa de ressurgimento da Ordem Espiritual de Portugal, por ele denominada como Ordem Templária ou Ordem de Cristo de Portugal. E do qual o Pessoa, próprio Pessoa, falará o seguinte, abre aspas, pertenço à Ordem Templária de Portugal. Posso dizer e digo que sou templário português. Digo-o devidamente autorizado. E dito, fica dito. Não há dúvida aqui em relação a isso. Não sei que se pense que o Fernando Pessoa estava de gracejos, né? Com seus contemporâneos, com mais conhecimento espiritual, ele vai se corresponder pedindo informações sobre o sebastianismo, por exemplo, com Sampaio Bruno, autor do Encoberto, autor da Ideia de Deus, né, autor dos Cavaleiros do Amor, embora ele tenha recebido muito pouca informação de Sampaio Bruno. Ele conhece o poeta do Marão, Teixeira de Pasquais, e Leonardo Coimbra, que é um filósofo impressionante, com quem dialogou algumas vezes. Ele fala com Antero de Quental. Então, ele, Pessoa, descreve, portanto, o Bruno, o Pasquais, o Coimbra e o Quental como os elos mais próximos da tradição espiritual portuguesa. Em especial, Antero de Quental, de quem ele traduziu vários dos seus sonetos para o inglês, e pensou que ele tinha falhado no caminho iniciático da Ordem de Cristo por ligações maçônicas. Mas é algo que ainda precisa de comprovação. Raul Leal, o português Raul Leal, foi iniciado por Crowley. Tem ainda Almada Negreiros, Augusto Ferreira Gomes, César Porto, Augusto de Santa Rita, Manuel de Menezes, foram também alguns indivíduos dialogantes à sua volta ou sob os mestres. Então, o Pessoa vai fazendo uma caminhada com a própria tradição portuguesa, né? Ele reconhece ou intui os mestres, aceita implicitamente a existência de discípulos ou neófitos ou adeptos. Teorizou as condições da iniciação, não é? Fala muito sobre a Ordem Templária de Portugal, desenhando até os ritos, os rituais, né, para os neófitos. Fala claramente de mestres, que são seres entre a humanidade adormecida e a divindade desconhecida. Esses mestres vão servir de pontes, de guia, de um modo sutil, invisível, né? E vão influenciar, digamos, a evolução da humanidade, aqui não no sentido darwiniano, hein? Também é tudo isso que nós estamos vendo, tem todas essas palavras, elas têm texto e contexto, né? Fernando Pessoa dedica várias poesias a inteligência e a visão, né? Inteligência superior, a visão superior. Ele tem uma poesia intitulada Superiores Incógnitos, né? Parte dessa fala dele é o seguinte: nunca os vi, nem lhes falei, e eles me têm guiado, segundo a forma e a lei, do que ainda que conhecido, tem que ficar ignorado. Então, o Pessoa considera que há três tipos de assassinos do mestre: a ignorância, o fanatismo e a ambição. Fernando Pessoa se intitula cristão, mas também não católico, cristão. Mas também é preciso entender aonde ele entende que está a verdadeira tradição do cristianismo, e ele não reconhece essa tradição na Igreja Católica, integralmente na Igreja Católica Romana. Né? Isso é uma coisa muito interessante, não é só dentro de Portugal, não é só Pessoa. Muitos portugueses têm esse entendimento. É uma distinção que eu vivo fazendo no Brasil e o brasileiro não entende, porque de fato Portugal é um país herético sobre alguns aspectos, né? Que dialoga com heterodoxias, ou aquilo que são chamadas de heterodoxias, de uma forma muito clara e desabrida, né? Sem problema. Ao mesmo tempo, você tem uma ortodoxia reinante em Portugal que beira o fanatismo católica, né? Então, você é um país pequeno, mas que você tem diferentes aspectos, né? Fernando Pessoa glosa a tradição iniciática grega, o romanceiro popular indo-europeu, né? Que mostram essa união, este diálogo que existe entre o espírito adormecido, o espírito do peregrino, o corpo com a alma, né? Não há em nenhum momento, no que diz respeito à pessoa, uma ideia de que ele se apresenta como mestre, né? Tem muitos estudos, tem uma genialidade criativa, evidentemente. Então, os heterônimos dele, o Caieiro, o Álvaro de Campos, né? São indivíduos, por exemplo, em que você encontra expressões literárias, o Ricardo Reis, né, muito diretas sobre iniciação. Então, ele escreve sobre mestres e iniciações, escreve sobre poesia ética, poesia dramática, tem esses heterônimos que são expressões, conforme eu falei, colocados pelo próprio Pessoa, que surgiram após essa iniciação, né, ou convivendo como um efeito dessa iniciação de Pessoa, né? É um grande estudioso e representante, digamos assim, da Ordem Templária de Portugal. Veja o que ele fala. Para obter o grau de neófito, é preciso passar as três provas do pórtico: vencer o mundo, a carne e o diabo. Para vencer o grau de adepto menor, é mister passar as duas provas do átrio: vencer o amor à vida como vida e o temor da morte como morte. Para obter o grau de mestre do átrio, é mister passar a prova do altar: vencer o apego à personalidade, a noção de que cada qual é o que é, obter de cada qual é o obter a de que cada qual é o universo inteiro, e que estão nele e são ele todos os outros homens. Esses são testes e condições que o Pessoa realiza nos anos finais da sua vida. Então, esses três graus são os referidos por ele nos termos de iniciação, avanço, completude. Teve textos de Fernando Pessoa Jovem em que ele fala dos processos de libertação e de ascensão, né? E que resume no hindu, no cristão e no Rosa Cruz, e cujos excessos ou desvios vão resultar no ascetismo, que odeia a personalidade, no misticismo, que odeia a inteligência, no voluntarismo, que odeia a lei. Então veja como Fernando Pessoa é um autor extenso, profundo, né? De uma densidade de conhecimento muito grande, tá? Bem, faz parte de todo esse conjunto os textos dele sobre simbólicas, falando sobre o desejado, sobre o encoberto, o mestre, né, o Cristo. Ele tem outros tantos textos dedicados ao grau de mestre na maçonaria, aqui maçonaria aqui com ressalva, ou dedicados aos mestres da tradição Rosa Cruz, Valentim Andreia, Bacon, Shakespeare, Flood, Thomas Vogel, né, Arthur White, e mestres Rosa Cruzes que são poucos conhecidos. Ele vai fazer uma glosa à tradição maçônica do Templo de Salomão, como sendo a alma humana, né? A ideia de grande obra, né? Também ou de mundo, ou de carne, ou do diabo. Essas coisas todas têm um significado. Vai falar sobre o fundamento do terceiro olho, portanto, a ideia de visão, né, de um corpo espiritual imperecível ou de glória. Esse corpo era chamado pelos neoplatônicos de algoiedes. Né? Então, o Pessoa fala que esse corpo é um elo muito importante na tradição espiritual ocidental. Vai falar de Cristo, né? Vai ter estudos sobre ateus, sobre libertários, com Binet Sanglier, Max Nordau, John Robertson. Vai falar sobre o paganismo transcendentalista. Enfim, ele tem muitos estudos, né, sobre temáticas diferentes. Ele vai fazer uma defesa das associações secretas, notadamente a maçonaria. Isso é um texto que foi atacado pelo salazarismo, pelo conservadorismo, pelo catolicismo. E repito, este texto pode dar a impressão de que Fernando Pessoa é maçom. Não. Se você não tiver conhecimento, aquilo ali parece uma defesa dessa maçonaria formal que a gente vê. E ele não está se referindo a isso. É preciso entender o que ele vai compreender como aquilo ali. Então, tem a sua carta autobiográfica, que nós do IMUB publicamos também, que ele se afirma um cristão gnóstico, fiel à tradição secreta do cristianismo, iniciado por comunicação direta de mestre-discípulo, nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Então, ele fala com originalidade que o progresso em Cristo, na ordem, é feito em 3 estágios. O primeiro revela Jesus de Nazaré, ou simplesmente Jesus. O segundo, Cristo de glória. O terceiro, Cristo de Deus. Ora, ele fala, uma carta algo preparatória, Adolfo Casais Monteiro, que segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos, os mestres e as hierarquias celestiais. Em outro texto, ele fala: a nossa comunicação, mesmo na sua maior elevação, não pode ir mais além do que a segunda pessoa. Portanto, união com Deus e união com Cristo significam a mesma coisa, pois só podemos ser um com Deus em e através de Cristo. Assim, se atingindo a Pax Profunda, por ele designada como correspondente à realização no reino de Cristo, isso não quer dizer que Jesus reina em nós, mas é em nós que Jesus reina, em nós que não nos templos externos. Então veja novamente que o Pessoa segue um cristianismo. É preciso lembrar que os templários foram acusados. Uma das acusações que pesa sobre os templários é de eles renegarem Cristo. Não é? Isso não é verdade, evidentemente, mas sob essa perspectiva aqui, de qual cristianismo se está falando? Ou há uma crítica muito contundente a que a Igreja de Roma não teria mantido o cristianismo autêntico. Isso abre a uma discussão muito longa que atravessa a história do Ocidente. Isso não é só pessoa que coloca, não. Então, a relação de pessoa com os mestres será uma constante, patente, ela está escrita em muitos poemas. Em 1930, ele fala bastante da ordem espiritual de Portugal. Ele, na famosa carta ao Conde de Kersling, na sua nota autobiográfica, ele exorta a terem memória o mártir Jacques de Molay e a combater em toda parte os três assassinos de Molière: a ignorância, o fanatismo e a tirania. Então, pessoa testemunha de uma forma muito intensa uma tradição secreta, uma hierarquia, uma fraternidade espiritual de mestres e discípulos, que ao longo dos milênios tem inspirado, impulsionado a marcha da humanidade. Tradição essa que caminha paralelo às religiões estabelecidas e não combate as religiões estabelecidas. É preciso que se entenda isso, né? Então, esse caminho não é uma imposição, né? Então, não é o único que vai falar de uma realização espiritual, de uma realização divina, que vai fazer críticas às religiões estabelecidas, mas ao mesmo tempo, repito, vai falar, e mais do que falar, vai dar o seu testemunho pessoal de que pertenceu a uma tradição. Bem, chegamos ao fim, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Leiam Fernando Pessoa.